Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América. E hoje é terça-feira, 15 de agosto de 2023. Estamos com 32 graus lá fora. Ao microfone, na apresentação, está Ana Guedes. A produção é de Mariano Bartolomeu. Na técnica do som está Cornelius Tanner. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Grupo jihadista reivindica ataque à força da ONU no Mali. Autoridades britânicas detêm três búlgaros que acusam de espiar para a Rússia. A nossa primeira meia hora é dedicada a Angola. Ifigênia Clemente é a candidata mais votada para o cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal de Angola. A caso sucedido na polícia angolana preocupa os especialistas em saúde mental.
Então, esse suicídio demonstra que a nossa sociedade não está gozando de uma boa saúde. É uma situação em que o indivíduo perde o valor da sua própria vida ou o valor da vida do outro.
O governo diz que mais de 150 institutos privados de saúde funcionam em situação ilegal. Pais ficam surpresos e movimentos estudantes prepara a responsabilização.
Nós vamos abrir processo nos órgãos de justiça contra as pessoas que tomaram essa medida. Nós achamos que não têm juízo, estão agindo de má fé. E depois, então, escrever para a estrutura superior, que é a Presidência da República.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já vamos às notícias internacionais. Um grupo jihadista ligado à Al-Qaeda reivindicou responsabilidade por um ataque que deixou feridos quatro membros da Força de Paz da ONU no Mali, a MINUSMA, no domingo, quando foram atacados numa estrada no norte do país. A reivindicação é do Grupo de Apoio ao Islão e aos Muçulmanos, monitorado pelo SAITA. O grupo, no seu canal de propaganda, Al-Zalaka, também reivindicou, na segunda-feira, um ataque no domingo contra uma posição do exército do Mali, perto de Kouriama, a sul de Timbuktu, no qual um soldado foi morto, disse o Grupo de Monitoramento dos Estados Unidos. A MINUSMA, a Missão de Estabilização Multinacional Integrada das Nações Unidas no Mali, é uma das maiores e mais perigosas operações de manutenção de paz da ONU e vai deixar o país em dezembro por imposição da junta militar que governa agora o Mali. Autoridades ucranianas disseram hoje que um ataque aéreo russo na cidade de Lutsk, no noroeste, matou pelo menos três pessoas e feriu várias outras. O governador regional Yuri Pogyalaiko afirmou que o ataque russo atingiu uma empresa em Lutsk. As autoridades também relataram danos generalizados na cidade de Lviv, no oeste, pois que a Rússia atacou a área com mísseis esta terça-feira. Entretanto, os Estados Unidos anunciaram um novo pacote de assistência de segurança avaliado em 200 milhões de dólares para a Ucrânia. Esta é a primeira parcela de um pacote de ajuda de 6,2 mil milhões de dólares previamente autorizado. No Reino Unido, as autoridades detiveram e acusaram três cidadãos búlgaros suspeitos de espiarem para a Rússia. As detenções ocorreram em fevereiro no âmbito de uma grande investigação de segurança nacional, mas só agora foram revelados pela BBC, que indica que o trio continua sob custódia policial. As detenções foram efetuadas por detetives antiterrorismo da Polícia Metropolitana. Os três estão acusados de posse de documentos com identidade falsa, com intenção imprópria, e moravam no Reino Unido há vários anos, tendo passado por vários empregos e vivido em diferentes casas. Ativistas dos direitos humanos exortaram a Tanzânia a libertar três pessoas, incluindo um ex-parlamentar e diplomata, que correm o risco de enfrentar acusações de traição simplesmente por criticar um acordo com uma empresa dos Emirados para administrar os portos do país. A repressão das autoridades da Tanzânia aos críticos do acordo portuário dos Emirados Árabes Unidos revela a sua crescente intolerância à dissidência, afirmou o diretor da Amnistia Internacional para a África Austral, Tijeri Chagutá. O acordo portuário, assinado em outubro passado pela presidente Sami Yassin, tem sido muito criticado por, segundo os ativistas e opositores, representar uma ameaça à soberania e à segurança da Tanzânia. O governo argumenta que o acordo vai melhorar a eficiência, diminuir os custos e aumentar as receitas. Na semana passada, a Human Rights Watch revelou que mais de 20 pessoas foram presas desde junho por se oporem a este acordo. Na Síria, uma explosão abalou hoje um armazém de mísseis numa zona controlada pelo grupo xiita libanês Hezbollah, nos arredores de Damasco, no segundo incidente do género em dois dias, anunciou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. O incidente causou danos materiais, mas a organização não exclui eventuais vítimas. O Observatório acrescenta que se desconhece ainda se o armazém pertence ao grupo armado libanês ou às forças leais ao presidente sírio Bashar al-Assad. Trata-se da segunda explosão a atingir os subúrbios de Damasco em apenas 48 horas. No Afeganistão, pelo menos uma mulher comete suicídio por dia, revela um relatório da ONU elaborado por dois pesquisadores independentes. Estamos alarmados com os problemas de saúde mental generalizados e os relatos de suicídio crescentes entre mulheres e meninas, escreveram Dorothy Estrada Tank e Richard Bennett, que hoje completam dois anos desde que os talibãs tomaram o poder no Afeganistão. Em todo o mundo, os suicídios são duas vezes mais comuns entre homens que entre mulheres, mostram dados da Organização Mundial de Saúde no Afeganistão. Entretanto, o cenário é bem diferente. 80% das que tiram a própria vida no país são do sexo feminino. O estudo concluiu que os fatores mais importantes para esta disparidade são a violência contra as mulheres, os casamentos forçados, a falta de consciência dos direitos das mulheres, o impacto da guerra, algumas práticas tradicionais e a violência familiar.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E começamos com a eleição da vice-presidente do Supremo Tribunal, Ifigênia Clemente. Foi a candidata mais votada entre os três que concorreram ao cargo do Supremo Tribunal de Angola, que deverá, em 48 horas, submeter a ata do processo eleitoral ao Presidente da República. De acordo com o porta-voz do processo eleitoral, Ifigênia Clemente foi a candidata mais votada, com 8 votos, seguida de Daniel Modeste, com 6, e Maria Teresa Batista Borges, com 1 voto. Agora cabe ao Presidente da República escolher um dos três para o cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal. Psicólogos e sociólogos angolanos sugerem estudos especializados para se determinar as causas que estão na origem da onda de suicídios e outros comportamentos desviantes envolvendo membros da polícia angolana. Há um crescente mal-estar na corporação, até com espancamentos de agentes. O Venâncio Rodrigues ouviu especialistas em saúde mental.
3 membros da corporação cometeram suicídio em menos de 3 meses, o último dos quais um oficial superior da polícia com a patente de superintendente que se suicidou com um disparo na cabeça. André António Manuel Jones pertenceu à Brigada de Segurança Escolar no município de Colibengo, em Luanda, e desconhece-se os motivos por que decidiu tirar a sua própria vida. O sociólogo João Lucombo Zatzola admite que frustrações, desespero e solidão podem estar na origem do fenómeno naquele setor castrense, mas sublinha que estes fatores só podem ser comprovados mediante estudos.
É falta de afeto, perdeu o marido, perdeu o pai, ou ficou abandonado, promoveram seus amigos, namorados e namoradas. Em todas as sociedades acontece esse jogo de compadrio, mas depende também da pessoa que beneficia desse compadrio, se corresponde, tem competência para reunir esse cargo ou não. Então, quem se sente lesado, considerando o seu empenho, a sua antiguidade, o seu percurso, vê a pessoa que chegou agora, chega a esse ponto. Se ele não tem capacidade em casa de digerir esse tipo de problema, pelo desespero pode chegar a esse ponto.
Para o psicólogo forense Manuel Fernandes, os suicídios estão ligados à saúde mental e não apenas às consequências das crises profundas que as pessoas vão vivendo ao longo da sua vida.
Não existe, pelos estudos, pelo menos que eu tive acesso, ninguém que, por razões de estar frustrado, por desemprego, tira a sua própria vida, não. Existe já uma predisposição que está ligada à sua saúde mental e simplesmente esse perceptor, esse gatilho, só acelera a decisão que o indivíduo toma. Quer dizer que nós também, nós seres humanos, antes de enveredarmos para essas decisões que nós chamamos intrapunitivas, depende muito de como nós concebemos a própria vida, dos valores que nós cultivamos ao longo da nossa existência nessa dimensão. porque se nos retiram o mais importante que nós temos, infelizmente o pensamento é que perdemos o sentido da vida. Porque só baseado na grafia, ou seja, usando a grafologia forense, para com base no que está escrito, que há conflito, por exemplo, no seio da corporação, ou conflito interpessoal, tinha que entrar em torno e analisar o que está escrito e não generalizar, é sinal de que há conflito no seio da corporação.
Por sua vez, o também sociólogo e académico Carlinhos da Sala entende que os suicídios são sintomas de uma sociedade doente. Ele também diz que o fenómeno não acontece apenas no seio da polícia angolana, mas na sociedade em geral e também em algumas confissões religiosas.
Então, esse suicídio demonstra que a nossa sociedade não está a gozar de uma boa saúde. É uma situação em que o indivíduo perde o valor da sua própria vida ou o valor da vida do outro. O que está acontecendo nas corporações, está acontecendo no seio das famílias.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
E esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português. O Ministério da Educação angolano revelou que cerca de 150 institutos privados de saúde estão em condição ilegal só em Luanda, tendo proibido 34 fazerem matrículas este ano letivo por falta de condições para ministrarem as aulas na área da saúde. Uma das principais faltas é laboratórios. O movimento dos estudantes angolanos diz que até ao momento recebeu a reclamação de 100 estudantes com situação indefinida e promete avançar com processo de crime contra o Estado angolano. Manuel José.
A Voz da América visitou alguns destes institutos sem qualquer condições para cursos de saúde que foram encerradas. As suas direções negaram prestar qualquer informação. Nós falamos com estudantes que viram interrompidas suas formações e não conseguem documentação para entrar para uma outra instituição legalizada.
A situação da legalização, disseram que o colégio está à via de legalização, ainda não está legalizada. Até agora está sempre assim. Não?
E como é que está a sua situação?
Fiz o pedido de transferência para uma outra escola porque achei que as condições da escola não eram boas e dei conta que a escola não está legalizada. Eles falavam nos encarregados que a escola era legalizada. Pedimos os documentos para comprovar se a escola está legalizada. No final não era.
Este encarregado de educação viu-se surpreendido que a escola onde a filha estudava não era legalizada.
Minha filha sim que estudou aqui. Fez a décima, aprovou para a décima primeira. Vi que a menina informou que a situação não estava bom. Então pedi a transferência.
Francisco Teixeira, presidente do MEIA, diz que até agora.
Temos aqui ainda reclamação a não menos de 100 estudantes. Então o número passar 300 ou 400 estudantes. Então vamos abrir processo nos órgãos de justiça contra as pessoas que tomaram essa medida. Nós achamos que não têm juízo, estão agindo de má fé. E depois, então, escrever para a estrutura superior, que é a Presidência da República, e depois alguns parceiros do nosso internacional para pressionar do ponto de vista diplomático. Mas é preciso dar um basta nisso.
Nós conversamos com o especialista em ciência de educação, Rafael Aguiar.
O mal menor seria punir os responsáveis, permitir a continuidade das aulas, dar um timing para legalização, criação de condições para o processo de ensino e aprendizagem. Terminado esse timing, aquelas instituições que não cumprissem ficavam definitivamente vedadas de darem continuidade às aulas. É colocar estudantes fora do sistema de ensino por culpa do próprio Estado. Mas ter esses estudantes dentro do sistema de ensino com condições não adequadas, a medida que mais favorece o Estado a curto, médio e longo prazo é a última.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Qual é o papel das igrejas? É uma pergunta que tem sido feita em vários círculos, dentro e fora das denominações religiosas. O secretário-geral da União das Igrejas Congregacionais da África Austral, o referendo Kudzani Ndebele, abordou este tema recentemente na Uila, onde o Teodoro Albano também ouviu outros líderes religiosos.
Para o sacerdote, a igreja não pode ficar calada perante o sofrimento do povo causado pela má gestão dos recursos existentes por parte dos dirigentes dos respectivos países. Kudzani Ndebele sugere que a liberdade e os direitos estão associados aos valores defendidos pela Igreja.
Procuramos sempre ser uma comunidade inclusiva, uma comunidade que é caracterizada pela justiça, amor, uma comunidade que providencia igualdade entre o povo.
Sobre o assunto, o secretário-geral da Igreja Evangélica Congregacional de Angola, André Kangove Orico, a Igreja tem denunciado o sofrimento das comunidades e usa o diálogo para fazer chegar às autoridades governamentais o que exige coragem na abordagem.
Nós temos que ter a coragem, porque essa coragem também ajuda a que os governos não sejam apenas anonimamente criticados, mas saibam, de facto, que tenham pessoas em quem eles devem confiar, que podem vir a eles, e eles devem abrir o caminho para que nós não utilizemos outros meios para dizer aquilo que achamos que está mal.
O padre Jacinto Pio Alcoçanga entende que a Igreja, na sua missão de interceder pelos mais vulneráveis, nunca deixou de denunciar as grandes injustiças, e em Angola em particular, ela é ignorada pelas autoridades. Pio Alcoçanga aponta como exemplos a crise de fome na região sul, o massacre de Cafunvo e, mais recentemente, os apelos para que houvesse transparência e mesura nas eleições de 2022. As denúncias da Igreja são pontuais, tendo em conta o espaço e o contexto, lembra o padre da Missão Católica de Santo António, nos Gambos, no sul da Huila, que vê uma das consequências quando a Igreja é ignorada.
Podemos falar em projetos estruturantes aí no CUNENE, mas o modo como esses projetos estão a ser levados, o governo de João Lourenço prefere fazer para as pessoas, não é? Do que fazer com as pessoas. E este é um grande erro que um dia vai custar imensamente caro ao país. Muitas dessas coisas que estão sendo feitas estão de ser, no entanto, reformuladas e refeitas de novo. Estamos sempre ali a apontar para que se corrijam as coisas que estão a ser mal feitas.
A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Termina hoje o primeiro ano legislativo da legislatura que começou no ano passado. Em tempo de balanço, Armando Chicoca ouviu deputados que reconhecem haver muito mais por fazer.
Encerramento do primeiro ano da 5ª legislatura angolana constitui desafio para deputados, diz Américo Samoma.
É triste ver o local onde trabalha o agente da polícia. Você nota que o fardamento azul está a transformar-se em amarelo. Por isso, como representante do povo, ainda temos muito por fazer. É a partir de outubro continuarmos a levar a mensagem no parlamento sobre a grande dificuldade, a falta de medicamentos nos hospitais, o problema das estradas, a falta de água potável, e especificando a nossa província do Namibe, entendemos que a nossa Lucira até aqui não tem água.
Norberto dos Santos Quata Canaua, deputado da bancada parlamentar do MPLA.
Continuamos a pensar que podemos fazer mais. O domínio da fiscalização dos atos da governação para estar mais próximo da população. Eu acho que se introduzirmos este elemento, já se faz ainda de uma forma tênue. Os cidadãos poderão intercalar mais com o deputado, trazemos deles as suas preocupações para ser debatidas aqui numa plenária e transformar numa resolução para que o Executivo possa executar.
Namibe, América, Armando Chicoca.
E vamos para o Bengo, onde o Sindicato de Enfermeiros denuncia a perseguição aos seus afiliados pela direção do Hospital Geral da Província. Pelo menos dois sindicalistas já foram suspensos por ordem da direção, em referência, sendo que tal situação está a azedar as relações entre as partes. Os profissionais de saúde, que manifestam abertura ao diálogo, reclamam igualmente o pagamento dos subsídios dos técnicos que trabalham durante, ou que trabalharam durante a fase da pandemia do Covid-19. O governo diz que está a analisar os casos. Fernando Caetano.
Os profissionais da saúde que manifestam abertura ao diálogo reclamam igualmente o pagamento dos subsídios dos técnicos que trabalharam durante a fase da pandemia da Covid-19. O secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros do Bengo, Paulo Chitumbo, confirma o facto.
Um dos pontos mais candentes tem a ver com a atuação do diretor-geral do Hospital Provincial, que para nós apresenta um atentado naquilo que tem sido o exercício sindical aqui na província, porque suspendeu os nossos camaradas, os nossos sindicalistas, de maneira imprópria, não seguindo aquilo que prevê a lei. E então também é um dos pontos, e um dos pontos também tem a ver ainda com a badalada cena do pagamento de subsídio de Covid, que também ainda não foi feito, e como também a atribuição de meios de transporte para os profissionais que labutam cá na província.
Nos últimos dias, estava previsto um encontro de trabalhos entre o sindicato e o governo do Bengo, representados por um dos governadores adjuntos, mas o mesmo não aconteceu para a preocupação do secretário jurídico do Sindicato dos Enfermeiros, António Santana.
Temos que deixar uma advertência. Nós já não vamos conversar com o vice-governador. Nós vamos procurar conversar com a senhora governadora, se dar abertura do diálogo social no que concerne os pontos que estão enquadrados no caderno reivindicativo.
Contactado para responder às acusações, o diretor do Hospital Provincial do Bengo, sem gravar a entrevista, revelou que a suspensão foi determinada por uma comissão de inquérito sobre o pagamento dos subsídios dos profissionais que trabalharam durante a pandemia da Covid-19. A ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, esclareceu recentemente em Luanda que o processo está pendente.
Foi apresentada uma lista do sindicato de cerca de 7 mil profissionais que reclamavam o subsídio da Covid. Tudo está a ser avaliado, colocado no contexto, com interrogatórios às pessoas, com provas materiais.
Voz da América, Fernando Caetano.
Estamos a transmitir em onda média nos 1530, em onda curta 12.080 e 17.655. Em FM estamos com as rádios parceiras na Guiné-Bissau e em Cabo Verde e através da retransmissão local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet em voaportugues.com. Estamos igualmente no Facebook, no Instagram, no YouTube e na plataforma X. Com a referência Voa Português. Para contactos com a redação, temos o nosso número do WhatsApp, mais um 202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E esta sexta-feira vamos falar dos desafios do planeamento familiar aqui com incidência em Moçambique. Vamos ter como convidado o professor Carlos Arnaldo. Isto a propósito de que recentemente um responsável moçambicano sugeriu que com a atual situação económica em Moçambique e não só, os moçambicanos não deveriam ter mais de 4 filhos. Portanto, sexta-feira, os desafios do planeamento familiar com o professor Carlos Arnaldo. A crise social em Angola aumenta o número de pessoas subnutridas em Malanje. A malnutrição afeta várias pessoas carentes e as autoridades controlam apenas os casos que chegam aos serviços de saúde públicos dos 14 municípios da província. A reportagem é do Isaías Soares.
Nos primeiros 6 meses deste ano, o Programa Provincial de Nutrição notificou mais de 150 casos, só em crianças menores de 5 anos de idade e algumas até 16 anos. Saídos dos municípios de Malanje, do Mocente, província do Kwanza Sul e Chamoteba, Lunda Norte, de acordo com o supervisor Pedro da Gama. Os municípios de Malanje e Kakuzi lideram o gráfico da malnutrição na província, mas o internamento acontece apenas no Hospital Provincial Materno-Infantil, local que congrega uma sala apropriada.
E quanto a outros centros, só agora que estamos a prever que temos lá também serviços de nutrição.
Desconhece-se o número real de adultos acometidos pela malnutrição em Malanje, admitiu Pedro da Gama, que considera a deficiente dieta alimentar como principal causa da doença. O Hospital Municipal de Cambone e Catembo, 185 km a sul de Malanje, registra mensalmente mais de 30 ocorrências, segundo a médica Sandra Rodrigues, que confirmou igualmente mortes entre crianças e adultos.
Em média, temos 8, 10 casos de malnutridos
diários. Fazendo um cálculo assim só de cabeça, por aí uns 30 ou 35 mais ou menos casos de malnutrição, em termos de morte também.
As mortes mais recentes aconteceram neste mês de agosto, mas sem precisar números exatos. A unidade em Cambuí de Catembo está desprovida de um espaço apropriado para o seguimento dos pacientes. Alguns morrem durante o trajeto para a unidade de referência na cidade de Malanje. O chefe da Estação de Desenvolvimento Agrário local, Manuel da Silva, descarta a ausência de alimentos na localidade para o surgimento de muitos casos de malnutrição.
Que a comida que chega sobra. Talvez os hábitos e costumes das famílias é que podem dar nisso. Nós sabemos que as verduras, elas são boas para impedir a má nutrição e as verduras é o que mais se come.
Isaías Santos Malanje para a Voz da América.
Abrimos a revista esportiva da Voz da América hoje com o basquetebol na preparação para o Mundial da Modalidade que decorre de 25 deste mês a 10 de setembro no Japão, Indonésia e Filipinas. O quinteto angolano perdeu hoje ante o Japão em jogo treino por 75 a 65. Os angolanos estavam em vantagem ao intervalo 36-32, mas não foram capazes de manter o resultado e acabaram por cair diante dos gigantes asiáticos. Com 8 participações, Angola é o país africano com mais presenças em Copas do Mundo da modalidade. Cabo Verde é outro país africano de língua portuguesa presente no Mundial da Ásia, onde faz a sua estreia absoluta numa prova mundial. Os Tubarões Martelo, como é conhecida a seleção cabo-verdiana, encontra-se nos Estados Unidos, na última fase da sua preparação, antes da estreia, a 26 de agosto, no Japão, contra a Geórgia. No futebol, o Ferroviário do Maputo transitou para a segunda eliminatória da Taça da Confederação Africana de Futebol depois da desistência do Belle Lumière das Ilhas Comores da competição. Os ilhéus deviam disputar no sábado, no Estádio Nacional do Zimpeto, o jogo da primeira mão da pré-eliminatória com o Ferroviário de Maputo, mas comunicaram à Federação Moçambicana da sua desistência da corrida à fase de grupos. Agora, os locomotivos irão defrontar na próxima fase o Sagrada Esperança de Angola. O jogo da primeira mão deve acontecer nos dias 15, 16 ou 17 de setembro em Maputo. No Mundial de Futebol Feminino, a Espanha venceu a Suécia por 2-1 hoje e garantiu a presença na final da prova, esperando agora por Inglaterra ou Austrália no jogo decisivo da competição. As emoções ficaram reservadas para a reta final do encontro. No minuto 81, Salma Paraluelo inaugurou a contagem para a seleção espanhola. A perder, a Suécia lançou-se desesperadamente no ataque e empatou no minuto 88. Porém, num lance de desconcentração defensiva das escandinavas, a Espanha colocou-se novamente em vantagem no minuto 89. No mercado de transferências, Renato Sanches chegou na manhã de hoje a Roma para fazer exames médicos e assinar pela equipa treinada pelo português José Mourinho. O médio de 25 anos chega emprestado pelo PSG, que encaixa 1 milhão de euros pela cedência, mas com opção de compra para os romanos de 15 milhões de euros e que se torna obrigatória se o luso-cabo-verdiano alinharem pelo menos 60% dos jogos nesta época. Juntamente com Renato Sanches, viajou o médio argentino Leandro Paredes. Foi assim o desporto na Voz da América.
O Ministro da Administração Interna diz que Cabo Verde não tem condições nem intenção de instalar centro de acolhimento permanente de imigrantes. Isto no dia em que mais de 45 cidadãos de países africanos foram resgatados nas águas do arquipélago, conseguiam viagem numa pequena embarcação, certamente procurando chegar à Europa. Depois de problemas na viagem e do alerta às autoridades locais na Ilha do Sal, solicitaram o apoio de uma embarcação de pesca espanhola que se encontrava nas proximidades, que transportou 38 pessoas com vida e 7 corpos, um dos quais faleceu durante a viagem de resgate para o porto da Palmeira. Este é um tema que nós vamos falar na nossa segunda meia hora numa reportagem assinada pelo Agente Teixeira.
São 13:30. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Nos próximos 30 minutos, na sua companhia, no som, o Cornélio Stena, a realização é de Mariano Bartolomeu, as notícias serão com Ana Guedes, eu sou o Amácio Miguel. Em destaque hoje nas notícias, grupo jihadista reivindica ataque à força das Nações Unidas no Mali e autoridades britânicas detêm búlgares que acusam de espiar para a Rússia. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe estamos presentes através do nosso próprio retransmissor. Pode acompanhar esta emissão através da internet www.voaportugues.com, notícias em texto, áudio e vídeo da Voz América, disponíveis no Facebook, no YouTube, Twitter, Instagram e basta para tal escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida, quando são 13:31, as notícias internacionais com Ana Guedes.
Um grupo jihadista ligado à Al-Qaeda revidou responsabilidade por um ataque dos sofridos 4 membros da Força de Paz da ONU no Mali, a MINUSMA, no domingo, quando foram atacados numa estrada norte do país. A reivindicação é do grupo de apoio ao Islão e aos muçulmanos. O grupo, no seu canal de propaganda, também reivindica, a segunda-feira, um ataque no domingo contra uma posição do exército Mali, perto de Kouriama, sul de Timbuktu, no qual um soldado foi morto, disse o grupo de monitoramento dos Estados Unidos, o site. A MINUSMA é uma das maiores e mais perigosas operações de manutenção de paz da ONU e vai deixar o país em dezembro por imposição da junta militar que governa o Mali. Autoridades ucranianas disseram hoje que um ataque russo na cidade de Lutsk, no noroeste, matou pelo menos 3 pessoas e feriu várias outras. As autoridades também relataram danos generalizados na cidade de Lviv, no oeste, depois que a Rússia atacou a área com mísseis na terça-feira. Entretanto, os Estados Unidos anunciaram um novo pacote de assistência de segurança avaliado em US$ 200 milhões para a Ucrânia. Esta é a primeira parcela de um pacote de ajuda de US$ 6,2 mil milhões previamente autorizado. No Reino Unido, as autoridades detiveram e acusaram 3 búlgaros suspeitos de espionagem a favor da Rússia. As detenções ocorreram em fevereiro, no âmbito de uma grande investigação de segurança nacional, mas só agora foram revelados pela BBC, que indica que o trio continua sob custódia policial. Os 3 estão acusados de posse de documentos com identidade falsa, com intenção imprópria, e moravam no Reino Unido há vários anos, tendo passado por vários empregos e vivido em casas diferentes. Ativistas dos direitos humanos exortam a Tanzânia a libertar 3 pessoas, incluindo o ex-parlamentar e diplomata, que correm o risco de enfrentar acusações de traição simplesmente por criticarem o acordo com uma empresa dos Emiratos para administrar os portos do país. O acordo portuário, assinado em outubro passado pela presidente Samia Sulu Hassan, tem sido muito criticado por, segundo os ativistas e opositores, representar uma ameaça à soberania e segurança da Tanzânia. O governo argumenta que o acordo vai melhorar a eficiência, diminuir os custos e aumentar as receitas. Na Síria, uma explosão abalou hoje um armazém de mísseis numa zona controlada pelo grupo xiita libanês Hezbollah, nos arredores de Damasco, no segundo incidente do género em 2 dias, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. O incidente causou danos materiais, mas a organização não exclui eventuais vítimas. Como dissemos, trata-se da segunda explosão a atingir os subúrbios de Damasco em apenas 48 horas no domingo. Um incidente semelhante ocorreu num outro armazém de mísseis pertencentes a milícias apoiadas pelo Irão, segundo o Observatório. No Afeganistão, pelo menos uma mulher comete suicídio por dia, revela um relatório da ONU elaborado por 2 pesquisadores independentes. Estamos alarmados com os problemas de saúde mental generalizados e os relatos de suicídios crescentes entre mulheres e meninas, escreveram aqueles 2 pesquisadores independentes. Música.
E depois das notícias com Ana Guedes, vamos agora à segunda parte, a reportagem e análise. Começamos em Moçambique, onde o William Mopote reporta que o antigo porta-voz da Frelimo, o partido que está no poder, o deputado Kefadine Manasse, foi hoje ouvido pela Procuradoria-Geral da República num processo que move contra 23 deputados do seu partido. Manasse diz que procura a justiça para lavar a sua imagem, que foi manchada pelos camaradas.
Trata-se de deputados da Assembleia da República que, junto com o antigo porta-voz, foram eleitos pela Zambésia, o segundo maior círculo eleitoral.
O que acontece é que são cidadãos normais, que mesmo as posições que ocupam têm a obrigação de ser íntegros e não criar injúria ou ataque a qualquer que seja cidadão.
As divergências começaram com as denúncias replicadas no Parlamento por um deputado da oposição que davam conta da existência de um parlamentar da bancada da Frelimo que liderava um cartel de droga que operava a partir da Zambésia. A acusação criou agitação entre os camaradas que, sob a alegada liderança dos 23, acusam o Manasse de ter sido a fonte primária do que se considera de calúnia. Inconformado, o antigo porta-voz diz que vai até as últimas consequências para limpar a sua imagem.
Eu vim para aqui, para a PGR, é mesmo para encontrar justiça. E se justiça é ir até o julgamento, eu acho que o processo irá até o julgamento.
Ao fim de cerca de 10 horas de audição, Custódio Duma, o advogado de Kefadine Manasse, expressava confiança.
Ainda temos alguns elementos de prova que vamos submeter. Uhum. E depois o procurador vai fazer o seu trabalho.
Analistas há que consideram que o antigo porta-voz é apenas a face mais corajosa da exposição das facções que existem dentro da Frelimo. Alguém Forquilha explica.
Este é um caso inédito. Inédito porque na Frelimo sempre os conflitos foram, vamos lá dizer, tratados internamente, escondidos sempre que fosse possível, portanto, do exterior, etc, etc. Mas reparando também para aquilo que é este assunto, é, portanto, para a sociedade moçambicana, portanto, é um ganho, podemos dizer que é um ganho, para o povo moçambicano que este conflito tenha chegado à dimensão em que chegou, que o Kefadine praticamente processa os seus correligionários, os seus camaradas, portanto, num processo desse, acreditando que o seu tratamento jurídico pode trazer elementos que interessam praticamente a sociedade.
Ainda não é conhecida a reação dos 23 acusados, muito menos da liderança do partido Frelimo. De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. Um assunto a seguir nos próximos dias aqui na Voz da América. Também em Moçambique, jovens dizem que nas eleições municipais de 11 de outubro só vão apoiar manifestos eleitorais que apresentarem ideias concretas sobre a solução dos principais problemas que lhes afetam, entre os quais o emprego, a habitação e o acesso à terra, porque, sublinham, estão cansados de promessas falsas. Ramos Miguel.
Os jovens fazem notar que em todos os pleitos eleitorais os partidos e organizações participantes fazem promessas para a juventude, mas que não são cumpridas, pelo que nas próximas eleições querem propostas concretas.
Dependendo da realidade daquela autarquia, apresentar um programa de habitação sustentável que é possível que os jovens, de acordo com a sua condição social e econômica, consiga aceder. Outro elemento em relação ao emprego. Se uma autarquia puder apresentar programas de desenvolvimento do autoemprego, de apoio ao autoemprego, claramente que estará devidamente apoiado. A formação profissional, o treinamento de jovens, seja de acordo com os planos de desenvolvimento que tem na autarquia.
José Nanza, do Secretariado Executivo do Conselho Nacional da Juventude. Para Vítor Fazenda, gestor de projeto no Instituto para a Democracia Multipartidária, os jovens têm sido excluídos dos processos de tomada de decisão e dificilmente têm acesso à terra.
Eu penso que precisamos, de facto, promover ainda mais o acesso à terra, sobretudo para os jovens no espaço urbano. Um dos grandes desafios dos jovens é a questão da habitação. Eles ainda vivem em famílias alargadas, vivem com seus pais.
pais, avós, tios. Então penso que de alguma forma, se promovermos o acesso à terra a esses jovens, pode de alguma forma trazer alguma dignidade para a juventude em si. Depois também, ou promover ainda mais os espaços de diálogo que existem ao nível do processo de descentralização, serve para fortalecer o diálogo a nível local.
Entretanto, bem mais, Afonso Manuel entende que é preciso que os partidos, organizações da sociedade civil que vão participar nas eleições comecem a ser sensibilizados agora, antes da apresentação dos seus manifestos eleitorais.
Tem que se fazer mais campanha para as pessoas perceberem esse tipo de assunto.
O sociólogo e analista político João Feijó considera que estas preocupações fazem todo o sentido e traduzem aquilo que é o sentimento da juventude, sobretudo nas zonas urbanas.
Nas zonas urbanas há muita juventude que está desempregada, que vive sem rascar e que está muito descontente, né? A juventude tem muita tensão acumulada, a juventude está extremamente descontente e precisa de um espaço onde possa participar, precisa de um canal onde possa apresentar as suas preocupações.
Os partidos RENAMO, FRELIMO e Nova Democracia, durante a apresentação pública dos seus cabeças de lista, anunciaram que prioritariamente vão desenvolver ações que terão em conta as principais preocupações da juventude. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
13 horas e 41 minutos aqui em Washington, de onde acompanha a emissão vespertina da Voz da América em português. Na Guiné-Bissau, o Presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, empossou hoje alguns dos seus mais recentes conselheiros. Entre eles, o antigo Ministro da Defesa, Marciano Silva Barbeiro, com direitos e regalias inerentes ao cargo de Ministro de Estado, e Nuno Gomes Nabian, que vai continuar a usufruir dos direitos e regalias inerentes ao cargo de Primeiro-Ministro, funções que acabou de deixar a favor de Geraldo Martins. O Lassana Kassamá ouviu analistas.
Hoje, no ato de posse dos seus conselheiros, Umaro Sissoko Embalo nega a existência de um governo sombra.
Esse é um governo sombra. Essa estrutura...
Este não é um governo sombra, é uma estrutura do Presidente da República. É bom deixar isso claro, porque às vezes gostamos de topar os factos. Se lembrarem bem, em 2006 ou 2007, o Presidente Nino Vieira nomeou Francisco José Fadul e Alamar Nchenhase como seus conselheiros e com regalias inerentes ao cargo de Primeiro-Ministro, porque foram Primeiros-Ministros. À luz da lei, é o Presidente da República quem nomeia e dá a estrutura que quiser. O decreto do Presidente é uma lei.
Esse decreto é lei.
Estava assim a reproduzir as palavras do Presidente guineense. Recordo que no ano passado o chefe de Estado havia exonerado todos os seus conselheiros e assessores, alegando a contenção de despesas supostamente imposta pelo Fundo Monetário Internacional. Por isso, o analista político Rui Jorge Semedo não tem dúvidas.
O Presidente da República pode até não reconhecer que ele criou um governo de sombra, mas politicamente observando, vê-se que o objetivo é político e vai perturbar não só a estabilidade governativa, mas também vai perturbar o governo do ponto de vista financeiro.
Fontes partidárias consideram, entretanto, que a decisão de Umaro Sissoko Embalo é nomear alguns dos mais importantes membros do seu anterior executivo como conselheiros com direitos e regalias inerentes ao cargo de primeiro-ministro e ministro, respectivamente, é uma afronta ao atual governo, liderado por Geraldo Martins. Aliás, o jurista Fodemané considera que o decreto presidencial é uma violação do princípio da legalidade.
As regalias de função são diferentes com as regalias da carreira. As regalias da carreira é que quase estão anexadas à remuneração. Agora, as regalias de função são de facilitação, por exemplo, do primeiro-ministro para representação, para deslocar para determinados serviços, para assegurar determinadas atribuições de uma forma autónoma. Então, neste âmbito, como é que se vai atribuir essas regalias para quem efetivamente não está a exercer?
Para o analista político Rui Jorge Semedo, tais nomeações terão implicações políticas na governação do país.
Vê-se que o Presidente da República, habituado a influenciar a governação, e com as eleições de 4 de junho, acabou por perder a influência no governo e optou por uma outra estratégia, né, de formar um governo de sombra, que vai ser capaz, supostamente, de procurar fundos e depois fazer alguma influência. Porque é impensável, num país como a Guiné-Bissau, ter um conselheiro, depois equiparado à figura do primeiro-ministro, mas para fazer o quê?
E para inverter esta situação e futuros atos iguais, Rui Jorge Semedo convidou aos novos deputados para criarem leis que definam o número de conselheiros, não só para o Presidente da República, mas sim para todos os titulares de órgãos públicos. Assim, semana para a Voz da América.
O ministro da Administração Interna de Cabo Verde diz que o país não tem condições e nem intenção de instalar centro de acolhimento
permanente de imigrantes no dia em que mais de 45 cidadãos, por sinal do Senegal e Guiné-Bissau, segundo últimas indicações, foram resgatados nas águas do arquipélago quando seguiam viagem numa pequena embarcação, certamente procurando chegar ao continente europeu. Eugênio Teixeira.
Fonte da Polícia Nacional da Ilha do Sal adiantou à Voz da América que a maioria dos resgatados são oriundos do Senegal, havendo também nacionais da Guiné-Bissau. Avançou ainda que estássemos nos procedimentos de triagem e busca de mais dados para se conhecer as nacionalidades de todos os migrantes. Segundo o Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, sempre que estes casos acontecem nas águas territoriais nacionais, as autoridades cabo-verdianas prestam os apoios e assistências necessárias até se iniciar diligências para o repatriamento dos referidos cidadãos aos países de origem.
Nós continuaremos a prestar assistência humanitária, nós continuaremos a prestar todos os cuidados que do ponto de vista de saúde se impuserem, até a completa recuperação, mas temos as nossas preocupações fronteiriças e as autoridades nacionais irão tomar todas as medidas que se impuserem no sentido de garantirmos a segurança dos que vêm, mas também das nossas fronteiras.
O governante afirma que se trata de uma situação complexa e que deve ser encarada com a necessária responsabilidade, mas explica que, devido às fragilidades e dificuldades do país, não está no horizonte a criação de centros permanentes de acolhimento no arquipélago.
Há outras questões que estão no plano diplomático e que vão sendo tratadas, mas nós não pomos a hipótese de manter aqui centros de acolhimento permanentes, porque não faz nenhum sentido, atendendo a nossa condição também de país arquipelágico, com todos os nossos problemas.
O presidente da Plataforma das Comunidades Africanas, José Viana, diz reconhecer as dificuldades, mas entende que se deve criar mecanismos e estruturas para lidar melhor com esta matéria.
Nós, como um país de solidariedade, de promoção de direitos humanos, devíamos realmente começar a pensar nisso, começar a ter mecanismos que são apropriados para, pelo menos, amenizar a dor, o sofrimento dessas pessoas.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Vamos agora a Angola. Qual é o papel social das igrejas? É uma pergunta que tem sido feita em vários círculos, dentro e fora das igrejas. O secretário-geral da União de Igrejas Congregacionais da África Austral, o reverendo Kudzani Ndebele, abordou este tema recentemente na Uila, onde o Teodoro Albano também ouviu outros líderes religiosos.
Para o sacerdote, a igreja não pôde ficar calada perante o sofrimento do povo causado pela má gestão dos recursos existentes por parte dos dirigentes dos respectivos países. Kudzani Ndebele sugere que as liberdades e os direitos estão associados aos valores defendidos pela Igreja.
Procuramos sempre ser uma comunidade inclusiva, uma comunidade que é caracterizada pela justiça, amor, uma comunidade que providencia igualdade entre o povo.
Sobre o assunto, o secretário-geral da Igreja Evangélica Congregacional em Angola, André Cangove Urico, a Igreja tem denunciado o sofrimento das comunidades e usa o diálogo para fazer chegar às autoridades governamentais o que exige coragem na abordagem.
Nós temos que ter a coragem, porque essa coragem também ajuda a que os governos não sejam apenas anonimamente criticados, mas saibam, de facto, que têm pessoas em quem eles devem confiar, que podem vir a eles e eles devem abrir o caminho, para que nós não utilizemos outros meios para dizer aquilo que achamos que está mal.
O padre Jacinto Pio Alcoçanga entende que a Igreja, na sua missão de interceder pelos mais vulneráveis, nunca deixou de denunciar as grandes injustiças, e em Angola em particular, ela é ignorada pelas autoridades. Pio Alcoçanga aponta como exemplos a crise de fome na região sul, o massacre de Cafunvo e, mais recentemente, os apelos para que houvesse transparência e lisura nas eleições de 2022. As denúncias da Igreja são pontuais, tendo em conta o espaço e o contexto, lembra o padre da Missão Católica de Santo António, nos Gambos, do sul da Uila, que vê uma das consequências quando a Igreja é ignorada.
Podemos falar em projetos estruturantes, aí no Cunene, mas o modo como esses projetos estão a ser levados, o governo de João Lourenço prefere fazer para as pessoas, não é? do que fazer com as pessoas. E esse é um grande erro que um dia vai custar imensamente caro ao país. Muitas dessas coisas que estão sendo feitas estão sendo, no entanto, reformuladas e refeitas de novo. Estamos sempre ali a apontar para que se corrijam as coisas que estão sendo mal feitas.
A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Aqui nos Estados Unidos, um grande juro no estado da Geórgia indiciou o ex-presidente Donald Trump e outras 8 pessoas em conexão com os esforços para reverter a sua derrota nas eleições de 2020. Mayer LaSalette.
As 13 acusações abertas contra Trump na segunda-feira incluem extorsão, violação do seu juramento de posse, conspirações para cometer falsificação e arquivar documentos falsos e outras ofensas. Fannie Willis é a procuradora distrital do condado de Fulton.
Após a acusação, como é o processo na lei da Georgia, o grande júri emitiu mandatos de prisão para os acusados. Estou a dar a esses réus a oportunidade de se entregarem voluntariamente até ao meio-dia de sexta-feira, dia 25 de agosto de 2023.
No later than noon, on Friday, the 25th day of August, 2023.
O caso contra Trump decorre do seu telefonema gravado no início de 2021 para o secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger.
Olha, tudo o que eu quero fazer é isso. Eu só quero encontrar 11.780 votos, que é um a mais do que nós temos.
A campanha do antigo presidente não esperou que as acusações fossem reveladas antes de emitir uma declaração acusando a procuradora distrital do condado de Fulton, Fannie Willis, de ser uma partidária raivosa e cronometrar a investigação das ações de Trump para tentar interferir ao máximo na corrida presidencial de 2024 e prejudicar a campanha dominante de Trump. Outros réus incluem o ex-chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, o advogado pessoal de Trump, Rudy Giuliani, e um funcionário do Departamento de Justiça do governo Trump, Jeffrey Clark, que avançou nos esforços para desfazer a derrota eleitoral de Trump na Geórgia. A Geórgia foi um dos vários estados onde Trump perdeu por pouco e tentou sem sucesso reverter o resultado, mesmo quando dezenas de juízes decidiram contra as suas alegações de fraude eleitoral. Trump também foi indiciado em 2 casos federais e 1 caso no estado de Nova Iorque. O conselheiro especial do Departamento de Justiça, Jack Smith, acusou Trump de 4 crimes de conspiração, com 6 co-conspiradores não identificados para reverter ilegalmente a sua derrota na reeleição nacional. Smith também acusou Trump, na Flórida, de acumular ilegalmente documentos de segurança nacional altamente classificados ao deixar a Casa Branca no início de 2021.
Analistas dizem que o conflito do Sudão chegou a um impasse militar e diplomático com pouca esperança de um fim rápido para a guerra. Enquanto isso, quem chega ao Sudão do Sul, recém-fugido de Khartoum, descreve uma cidade à beira do colapso.
Poucas horas antes, Niel Ampar cruzara a fronteira com o Sudão do Sul para regressar à sua terra natal depois de fugir aos combates em Khartoum. Durante a viagem, deu à luz uma menina. Ela descreveu uma cidade à beira do colapso, com parte da população sob bombardeios.
As aeronaves disparavam mísseis sobre as pessoas e foram disparados tiros contra as pessoas. Quando escapei, não levei comigo nenhuma única peça de roupa. A minha vizinha foi baleada junto com a sua filhinha, que tem apenas 3 anos.
Muitas pessoas que fugiam de Khartoum disseram à Voz da América que esperam um fim rápido do conflito para que possam seguir com as suas vidas. Alguns analistas dizem que pode existir uma possibilidade reduzida para o diálogo sobre o fim dos combates no Sudão. Um relatório do mês passado do International Crisis Group, um grupo de pesquisa com sede na Bélgica, disse que as forças de apoio rápido paramilitares, RSF, ganharam vantagem sobre as forças armadas sudanesas, as SIF, em Khartoum, sugerindo que as forças regulares possam estar mais dispostas a sentar-se à mesa das negociações. De acordo com outros analistas, essa janela pode já ter-se fechado, se é que alguma vez existiu. Cameron Atsum, docente de Estudos Estratégicos Internacionais.
Não concordo com as avaliações feitas por alguns que sugerem que as forças paramilitares estão prestes a retomar o controle de Khartoum. O futuro do país depende de haver apenas um exército nacional e simplesmente não vejo como podemos chegar lá por meio de um tipo de processo político que incorpore elementos de paramilitares às forças armadas sudanesas.
Antes do início do conflito, foram feitas tentativas de fundir as facções militares outrora amigáveis, agora em guerra. Esforços diplomáticos para colocar as partes de volta no mesmo lado até agora não tiveram sucesso. Sama Salden preside a Associação de Sudaneses Educados nos Estados Unidos.
What's problematic about this is that one side,
O que encaram como problemático, isso sempre verão um desses lados como tendenciosos. Portanto, a menos que tenhamos uma coligação ampla e muito forte de parceiros internacionais que possam unir-se de uma forma que não seja percebida como tendenciosa.
Daniel Dayan, que também fugiu recentemente de Khartoum, diz não saber quanto tempo durará o conflito.
A vida do Sudão tornou-se muito ruim para nós, especialmente para nós sul-sudaneses. É por isso que decidimos vir para cá, para podermos viver na nossa terra natal. Por agora não sabemos quando esta situação vai acabar, porque todas as nossas casas foram queimadas. Além disso, eles mataram tantas pessoas.
Dayan diz que teme ter que reconstruir a sua vida nas ruínas deixadas pela guerra.
Abrimos a revista esportiva da Voz da América hoje com o basquetebol na preparação para o Mundial da Modalidade, que decorre de 25 deste mês a 10 de setembro no Japão, Indonésia e Filipinas. O quinteto angolano perdeu hoje ante o Japão em jogo treino por 75 a 65. Os angolanos estavam em vantagem ao intervalo 36-32, mas não foram capazes de manter o resultado e acabaram por cair diante dos gigantes asiáticos. Com 8 participações, Angola é o país africano com mais presenças em Copas do Mundo da modalidade. Cabo Verde é outro país africano de língua portuguesa presente no Mundial da Ásia, onde faz a sua estreia absoluta numa prova mundial. Os Tubarões Martelo, como é conhecida a seleção cabo-verdiana, encontra-se nos Estados Unidos, na última fase da sua preparação, antes da estreia, a 26 de agosto, no Japão, contra a Geórgia. No futebol, o Ferroviário do Maputo transitou para a segunda eliminatória da Taça da Confederação Africana de Futebol, depois da desistência do Belle Lumière das Ilhas Comores da competição. Os ilhéus deviam disputar, no sábado, no Estádio Nacional do Zimpeto, o jogo da primeira mão da pré-natória com o Ferroviário de Maputo, mas comunicaram à Federação Moçambicana da sua existência da corrida à fase de grupos. Agora, os locomotivos irão defrontar na próxima fase o Sagrada Esperança de Angola. E o jogo da primeira mão deve acontecer nos dias 15, 16 ou 17 de setembro em Maputo. No Mundial de Futebol Feminino, a Espanha venceu a Suécia por 2-1 hoje e garantiu a presença na final da prova, esperando agora por Inglaterra ou Austrália no jogo decisivo da competição. As emoções ficaram reservadas para a reta final do encontro. No minuto 81, Salma Paraluelo inaugurou a contagem para a seleção espanhola. A perder, a Suécia lançou-se desesperadamente no ataque e empatou no minuto 88. Porém, num lance de desconcentração defensiva de escandinavos, a Espanha colocou-se novamente em vantagem no minuto 89. No mercado de transferências, Renato Sanches chegou na manhã de hoje a Roma para fazer exames médicos e assinar pela equipa treinada pelo português José Mourinho. O médio de 25 anos chega emprestado pelo PSG, que encaixa 1 milhão de euros pela cedência, mas com opção de compra para os romanos de 15 milhões de euros e que se torna obrigatória se o luso-cabo-verdiano alinharem pelo menos 60% dos jogos nesta época. Juntamente com Renato Sanches, viajou o médio argentino Leandro Paredes. Foi assim o desporto na Voz da América.
E assim chegamos ao final desta segunda parte. Cornélio Sterna, Mariana Bartolomeu e Amantes Miguel. Voltamos dentro de instantes para a terceira e última parte, continuação de uma boa escuta à programação da Voz da América. 14 horas em Washington, D.C., estimado ouvinte, bem-vindo à terceira página da emissão vespertina da Voz da América, com a sonoplastia de Cornelio Sterna, realização de Lio Saílo. Eu sou Amante Miguel, votos de boa escuta. Desde Washington, D.C., transmitimos em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A nossa emissão está disponível na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram com notícias em texto, áudio e vídeo. Bastante tratar, escrever, ver ao português. O nosso WhatsApp, +1 202-251-9466. Nas notícias, grupos jihadistas reivindicam ataque à Força das Nações Unidas no Mali. E autoridades britânicas detêm búlgares que acusam de espiar para a Rússia. Ministro cabo-verdiano diz que imigrantes resgatados devem ser deportados e em Moçambique, o antigo porta-voz da Frelimo, Kefadin Manasse, foi hoje ouvido num processo que move contra 23 deputados do seu próprio partido. As autoridades de Cabo Verde receberam hoje 38 pessoas com vida e 7 corpos resgatados numa jangada quando tentava chegar à Europa. O ministro da Administração Interna diz que tudo aponta que serão deportados para os seus países de origem porque Cabo Verde não tem condições para criar centro de acolhimento de refugiado e nem tem intenção, enquanto o presidente da Plataforma das Comunidades Africanas diz que é hora do arquipélago começar a encontrar alternativas para acolher esses migrantes. Eugênio Teixeira.
Fonte da Polícia Nacional da Ilha do Sal adiantou à Voz da América que a maioria dos resgatados são oriundos do Senegal, havendo também nacionais da Guiné-Bissau. Avançou ainda que está-se nos procedimentos de triagem e busca de mais dados para se conhecer as nacionalidades de todos os migrantes. Segundo o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, sempre que estes casos acontecem nas águas territoriais nacionais, as autoridades cabo-verdianas prestam os apoios e assistências necessárias até se iniciar diligências para o repatriamento dos referidos cidadãos aos países de origem.
Nós continuaremos a prestar assistência humanitária, nós continuaremos a prestar todos os cuidados que do ponto de vista de saúde se impuserem até a completa recuperação, mas nós temos as nossas preocupações fronteiriças e as autoridades nacionais irão tomar todas as medidas que se impuserem no sentido de garantirmos a segurança dos que vêm, mas também das nossas fronteiras.
O governante afirma que se trata de uma situação complexa e que deve ser encarada com a necessária responsabilidade, mas explica que, devido às fragilidades e dificuldades do país, não está no horizonte a criação de centros permanentes de acolhimento no arquipélago.
Há outras questões que estão no plano diplomático e que vão sendo tratadas, mas nós não pomos a hipótese de manter aqui centros de acolhimento permanentes, porque não faz nenhum sentido, atendendo a nossa condição também de país arquipelágico, com todos os nossos problemas.
O presidente da Plataforma das Comunidades Africanas, José Viana, diz reconhecer as dificuldades, mas entende que se deve criar mecanismos e estruturas para lidar melhor com esta matéria.
Nós, como um país de solidariedade, de promoção de direitos humanos, devíamos realmente começar a pensar nisso, começar a ter mecanismos que são apropriados para, pelo menos, amenizar a dor, o sofrimento dessas pessoas.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
14 horas e 4 minutos e 30 segundos aqui em Washington. O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, empossou hoje alguns dos seus recentes conselheiros, todos saídos do governo anterior. No ato, Umaro Sissoko Embalo disse que não é um governo sombra, mas analistas políticos fazem outra leitura. Lassana Kassama.
Hoje, no ato de posse dos seus conselheiros, Umar Rossiso Coimbaló nega a existência de um governo sombra. Este não é um governo sombra, é uma estrutura do Presidente da República. É bom deixar isso claro, porque às vezes gostamos de topar os factos. Se lembrarem bem, em 2006 ou 2007, o Presidente Nino Vieira nomeou Francisco Zafadul e Alamar Nchenhase como seus conselheiros e com regalias inerentes ao cargo de Primeiro-Ministro, porque foram Primeiros-Ministros. À luz da lei, é o Presidente da República que nomeia e dá a estrutura que quiser. O decreto do Presidente é uma lei.
Esse decreto é lei.
Estava assim a reproduzir as palavras do Presidente guineense. Recordo que no ano passado, o chefe de Estado havia exonerado todos os seus conselheiros e assessores, alegando a contenção de despesas supostamente imposta pelo Fundo Monetário Internacional. Por isso, o analista político Rui Jorge Semedo não tem dúvidas.
O Presidente da República pode até não reconhecer que ele criou um governo de sombra, mas politicamente observando, vê-se que o objetivo é político e vai perturbar não só a estabilidade governativa, mas também vai perturbar o governo do ponto de vista financeiro.
Fontes partidárias consideram, entretanto, que a decisão de Umar Rossiso Coimbaló é nomear alguns dos mais importantes membros do seu anterior executivo como conselheiros com direitos e regalias inerentes ao cargo de primeiro-ministro e ministro, respectivamente, é uma afronta ao atual governo, liderado por Geraldo Martins. Aliás, o jurista Fodemané considera que o decreto presidencial é uma violação do princípio da legalidade.
As regalias de função são diferentes com as regalias da carreira. As regalias da carreira é que quase estão anexadas à remuneração. Agora, as regalias de função são de facilitação, por exemplo, do primeiro-ministro para representação, para deslocar para determinados serviços, para assegurar determinadas atribuições de uma forma autónoma. Então, neste âmbito, como é que se vai atribuir essas regalias para quem efetivamente não está a exercer?
Para o analista político Rui Jorge Semedo, tais nomeações terão implicações políticas na governação do país.
Vê-se que o Presidente da República, habituado a influenciar a governação, e com as eleições de 4 de junho, acabou por perder a influência no governo e optou por uma outra estratégia, né, de formar um governo de sombra, que vai ser capaz, supostamente, de procurar fundos e depois fazer alguma influência. Porque é impensável, num país como a Guiné-Bissau, ter um conselheiro depois equiparado à figura do primeiro-ministro, mas para fazer o quê?
E para inverter esta situação e futuros atos iguais, Rui Jorge Semedo convidou aos novos deputados para criarem leis que definam o número de conselheiros não só para o Presidente da República, mas sim para todos os titulares de órgãos públicos. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá, da Guiné para Moçambique. O antigo porta-voz da Frelimo, Kaifadine Manasseh, foi hoje ouvido pela Procuradoria-Geral da República num processo que move contra 23 colegas deputados do seu partido. Manasseh diz que procura a justiça para lavar a sua imagem, que foi manchada pelos camaradas. William Mopote acompanhou a audição.
Trata-se de deputados da Assembleia da República que, junto com o antigo porta-voz, foram eleitos pela Zambésia, o segundo maior círculo eleitoral.
O que acontece é que são cidadãos normais, que mesmo as posições que ocupam têm a obrigação de ser íntegros e não criar injúria ou ataque a qualquer que seja cidadão.
As divergências começaram com as denúncias replicadas no Parlamento por um deputado da oposição que davam conta da existência de um parlamentar da bancada da Frelimo que liderava um cartel de droga que operava a partir da Zambésia. A acusação criou agitação entre os camaradas, que, sob a alegada liderança dos 23, acusam o Manasseh de ter sido a fonte primária do que se considera de calúnia. Inconformado, o antigo porta-voz diz que vai até as últimas consequências para limpar a sua imagem.
Eu vim para aqui, para a PGR, é mesmo para encontrar justiça. E se justiça é ir até o julgamento, eu acho que o processo irá até o julgamento.
Ao fim de cerca de 10 horas de audição, Custódio Duma, o advogado de Kaifadine Manasseh, expressava confiança.
Nós ainda temos alguns elementos de prova que vamos submeter e depois o procurador vai fazer o seu trabalho.
Analistas há que consideram que o antigo porta-voz é apenas a face mais corajosa da exposição das facções que existem dentro da Frelimo. Alguém Forquilha explica.
Este é um caso inédito. Inédito porque na Frelimo sempre os conflitos foram, vamos lá dizer, tratados internamente, escondidos sempre que fosse possível, portanto, do exterior, etc, etc. Mas reparando também para aquilo que é este assunto, é, portanto, para a sociedade moçambicana, portanto, é um ganho, podemos dizer que é um ganho para o povo moçambicano que este conflito tenha chegado à dimensão em que chegou, que o Cais Sabine praticamente processa os seus correligionários, os seus camaradas, portanto, num processo desse, acreditando que o seu tratamento jurídico pode trazer elementos que interessam praticamente a sociedade.
Ainda não é conhecida a reação dos 23 acusados, muito menos da liderança do partido Frelimo. De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Em Angola, psicólogos e sociólogos sugerem estudos especializados para se determinar as causas que estão na origem da onda de suicídios e outros comportamentos desviantes que envolvem membros da polícia. Há um crescente mal-estar na corporação, até com espancamento de agentes. O Venâncio Rodrigues ouviu especialistas em saúde mental.
Três membros da corporação cometeram suicídio em menos de 3 meses, o último dos quais um oficial superior da polícia com a patente de superintendente que se suicidou com um disparo na cabeça. André António Manuel Jones pertenceu à Brigada de Segurança Escolar no município de Colibengo, em Luanda, e desconhece-se os motivos por que decidiu tirar a sua própria vida. O sociólogo João Lucombo Zatzola admite que frustrações, desespero e solidão podem estar na origem do fenómeno naquele setor castrense, mas sublinha que estes fatores só podem ser comprovados mediante estudos.
É falta de efeito. Perdeu o marido, perdeu o pai, ou ficou abandonado. Promoveram seus amigos, namorados e namoradas. Em todas as sociedades acontece esse jogo de compadrio. Mas depende também da pessoa que beneficia desse compadrio, se corresponde, tem competência para reunir esse cargo ou não. Então, quem se sente lesado, considerando o seu empenho, a sua antiguidade, o seu percurso, vê a pessoa que chegou agora, chega a esse ponto. Se ele não tem capacidade em casa de digerir esse tipo de problema, pelo desespero pode chegar a esse ponto.
Para o psicólogo forense Manuel Fernandes, os suicídios estão ligados à saúde mental e não apenas à consequência das crises profundas que as pessoas vão vivendo ao longo da sua vida.
Não existe, pelos estudos, pelo menos que eu tive acesso, ninguém que, por razões de estar frustrado, por desemprego, tira a sua própria vida, não. Existe já uma predisposição que está ligada à sua saúde mental e simplesmente esse perceptor, esse gatilho, só acelera a decisão que o indivíduo toma. Quer dizer que nós também, nós seres humanos, antes de enveredarmos para essas decisões que nós chamamos intrapunitivas, depende muito de como nós concebemos a própria vida, dos valores que nós cultivamos ao longo da nossa existência nessa dimensão. Porque se nos retiram o mais importante que nós temos, infelizmente o pensamento é que perdemos o sentido de vida. Porque só baseado na grafia, ou seja, usando a grafologia forense, para com base no que está escrito, que há conflito, por exemplo, no seio da corporação, ou conflito interpessoal, tinha que entrar, então, nós analisar o que está escrito, não generalizar, ter sinal de que há conflito no seio da corporação.
Por sua vez, o também sociólogo e acadêmico Carlinhos da Sala entende que os suicídios são sintomas de uma sociedade doente. Ele também diz que o fenómeno não acontece apenas no seio da polícia angolana, mas na sociedade em geral e também em algumas confissões religiosas.
Então, esse suicídio demonstra que a nossa sociedade não está a gozar de uma boa saúde. É uma situação em que o indivíduo perde o valor da sua própria vida ou o valor da vida do outro. O que está acontecendo nas corporações, está acontecendo no seio das famílias.
Denis Rodrigues, Voz da América.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
São 14 horas e 15 minutos aqui em Washington, de onde transmitimos a emissão vespertina da Voz da América. Hoje é terça-feira e aqui na Voz da América é dia de política na América, cuja rubrica de hoje é dominada uma vez mais pela situação jurídica do antigo presidente Donald Trump. Um grande júri no estado norte-americano da Geórgia indiciou o republicano e outras 18 pessoas em conexão com os esforços para reverter a sua derrota nas eleições de 2020. Mayra de La Salette.
As 13 acusações abertas contra Trump na segunda-feira incluem extorsão, violação do seu juramento de posse, conspirações para cometer falsificação e arquivar documentos falsos e outras ofensas. Fanny Willis é a procuradora distrital do condado de Fulton.
Após a acusação, como é o processo na lei da Geórgia, o grande júri emitiu mandados de prisão para os acusados. Estou a dar a esses réus a oportunidade de se entregarem voluntariamente até ao meio-dia de sexta-feira, dia 25 de agosto de 2023.
No later than noon, on Friday, the 25th day of August, 2023.
O caso contra Trump decorre do seu telefonema gravado no início de 2021 para o secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger.
Olha, tudo o que eu quero fazer é isso. Eu só quero encontrar 11.780 votos, que é um a mais do que nós temos.
A campanha do antigo presidente não esperou que as acusações fossem reveladas antes de emitir uma declaração acusando a procuradora distrital do condado de Fulton, Fanny Willis, de ser uma partidária raivosa e cronometrar a investigação das ações de Trump para tentar interferir ao máximo na corrida presidencial de 2024 e prejudicar a campanha dominante de Trump. Outros réus incluem o ex-chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, o advogado pessoal de Trump, Rudy Giuliani, e um funcionário do Departamento de Justiça do governo Trump, Jeffrey Clark, que avançou nos esforços para desfazer a derrota eleitoral de Trump na Geórgia. A Geórgia foi um dos vários estados onde Trump perdeu por pouco e tentou sem sucesso reverter o resultado, mesmo quando dezenas de juízes decidiram contra as suas alegações de fraude eleitoral. Trump também foi indiciado em dois casos federais e um caso no estado de Nova Iorque. O conselheiro especial do Departamento de Justiça, Jack Smith, acusou Trump de 4 crimes de conspiração, com 6 co-conspiradores não identificados para reverter ilegalmente a sua derrota na reeleição nacional. Smith também acusou Trump, na Flórida, de acumular ilegalmente documentos de segurança nacional altamente classificados ao deixar a Casa Branca no início de 2021.
E depois de falarmos aqui de política americana com Mayra La Salette, que destacou o facto de um grande júri no estado americano da Geórgia indiciar o republicano Donald Trump e outras 8 pessoas em conexão com esforços para reverter a sua derrota nas eleições de 2020. Agora passemos para o espaço de saúde e vou convidar a Ana Guedes, que ela destaca que foi aprovado aqui nos Estados Unidos um remédio contra o cancro do sangue. Sem dúvida, uma boa notícia. A má é que as infecções e hospitalizações por Covid-19 estão a aumentar um pouco por todo o mundo.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. Convosco está para falar de temas de saúde, Ana Guedes. E vamos falar hoje de um novo medicamento para o cancro do sangue e falaremos também de uma subvariante, de uma variante do Covid que é agora, começa agora a ser talvez problemática. Mas vamos começar então com a notícia de que aqui nos Estados Unidos a Autoridade Reguladora de Alimentos e Medicamentos, FDA, acaba de aprovar um medicamento para o cancro de sangue da farmacêutica Pfizer. A aprovação acelerada foi concedida segunda-feira, um medicamento para doentes com um tipo de cancro no sangue que é difícil de tratar, informou a imprensa. A decisão do regulador de saúde permite o uso do medicamento designado por L-Rexfil em pacientes com mieloma múltiplo que é difícil de tratar ou resistente após receber 4 ou mais linhas anteriores de certas classes de tratamentos. Vamos agora falar de Covid. As infecções e hospitalizações por Covid-19 estão a aumentar em todo o mundo e as autoridades de saúde estão a apontar para uma nova variante, EG5, também apelidada de Iris, que surgiu originalmente em novembro de 2021. Então, o que se sabe sobre isso e por que é que nos devemos preocupar? A Organização Mundial de Saúde classifica o EG5 como uma variante de interesse que deve ser cuidadosamente observada. Iris é uma subvariante da linhagem Omicron que surgiu originalmente em novembro de 2021. Mas, apesar das mutações que podem tornar a variante mais grave e contagiosa, a Organização Mundial de Saúde diz que o Iris atualmente não parece representar uma ameaça maior à saúde pública do que outras variantes conhecidas do Covid-19. Desde 8 de agosto, a Iris foi encontrada em mais de 50 países. Isto de acordo com a Organização Mundial de Saúde. É a subvariante Covid mais comum e de crescimento mais rápido nos Estados Unidos. Segundo o Centro de Controlo de Doenças americano, estima-se que seja responsável por cerca de 17% de todos os casos atuais de Covid-19. A Pfizer, a Moderna e a Novavax criaram novas versões das suas vacinas para atingir outra sublinhagem da Omicron, a XBB.1.5, que é semelhante a esta variante de interesse, segundo a OMS, a Iris. E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Foram minutos de saúde aqui na Voz da América. Estivemos a falar aqui de que a FDA aprovou um novo medicamento para um tipo de cancro de sangue e também de atualizações, por assim dizer, sobre a Covid-19. E pronto, vou-me despedir de todos, desejando-vos uma boa semana de saúde, ou melhor possível, e como costumo dizer, estamos juntos. Até para a semana.
São 14 horas e 23 minutos. Um grupo jihadista ligado à Al-Qaeda reivindicou a responsabilidade por um ataque que deixou feridos 4 membros da Força da Paz das Nações Unidas no Mali, a MINUSMA, no domingo, quando foram atacados numa estrada no norte daquele país. A reivindicação é do grupo de apoio ao Islão e aos muçulmanos, GSIM, monitorado pelo CIT. O grupo, no seu canal de propaganda, Al-Zalaka, também reivindicou na segunda-feira um ataque no domingo contra uma posição do exército do Mali, perto de Kouriemé, ao sul de Timbuktu, no qual um soldado foi morto, disse um grupo de monitoria aqui dos Estados Unidos. A MINUSMA, a Missão de Estabilização Multidimensional Integrada das Nações Unidas no Mali, é uma das maiores e mais perigosas operações de manutenção da paz das Nações Unidas e vai deixar o país em dezembro por imposição da junta militar que governa o Mali. As autoridades ucranianas disseram hoje que um ataque aéreo russo na cidade de Lutsk, no noroeste, matou pelo menos 3 pessoas e feriu várias outras. O governador regional Yuri Pogliaku afirmou que o ataque russo atingiu uma empresa em Lutsk. As autoridades também relataram danos generalizados na cidade de Lviv, no oeste,
depois da Rússia atacar a área com mísseis na terça-feira. Entretanto, os Estados Unidos anunciaram ontem um novo pacote de assistência de segurança avaliado em 200 milhões de dólares para a Ucrânia. Esta é a primeira parcela de um pacote de ajuda de 6,2 mil milhões de dólares previamente autorizado. As autoridades do Reino Unido detiveram e acusaram três cidadãos búlgaros suspeitos de espionagem para a Rússia. As detenções ocorreram em fevereiro no âmbito de uma grande investigação de segurança nacional, mas só agora foram reveladas pela BBC, que indica que o trio continua sob custódia policial. As detenções foram efetuadas por detetives, obviamente antiterrorismo, da Polícia Metropolitana, com responsabilidade policial nacional em matérias de espionagem. Os três estão acusados de posse de documentos com identidade falsa, com intenção imprópria, e moravam no Reino Unido há vários anos, tendo passado por vários empregos e por diferentes casas. E assim marcamos o ponto final. A sonoplastia de Cornel Sena, realização de Lio Sahilo. Eu sou Amancio Miguel. Continuo com a Voz da América em www.voaportugues.com. Boa noite.
De seguida, o editorial que reflete a opinião do governo dos Estados Unidos. O secretário de Saúde, Anthony Blinken, lançou recentemente o mais novo escritório do Departamento de Estado, o Gabinete de Segurança e Diplomacia em Saúde Global. A missão central da nova agência é alavancar todo o poder e propósito da diplomacia americana para unir o mundo para evitar outra pandemia. E se isso não funcionar, para se preparar a responder ao próximo desastre de saúde, explicou o secretário Blinken. Estamos a estabelecer uma nova agência para focar totalmente na necessidade de conduzir a coordenação interna e internacional, acelerar os esforços contínuos do Departamento de Estado para fortalecer a segurança global da saúde, para que o mundo possa responder com imediatismo e intenção quando a próxima crise de saúde surgir. Os Estados Unidos lideram a resposta a surtos internacionais, trabalhando com países de todo o mundo para combater a pandemia de gripe suína de 2009, combater o maior surto de Ebola da história em 2014 e retardar a propagação do Zika em 2015. E no ano passado, os Estados Unidos mobilizaram uma coligação global de 32 países, a União Europeia, a União Africana, a Organização Mundial da Saúde, juntamente com a sociedade civil e o setor privado, para ajudar a tirar o mundo da fase aguda da pandemia de COVID-19. No geral, o Gabinete de Segurança e Diplomacia em Saúde Global tem três funções principais, explicou o secretário Blinken. Primeiro, a liderar a diplomacia dos Estados Unidos no fortalecimento da arquitetura global de segurança da saúde para que o mundo esteja melhor preparado para prevenir, detectar, controlar e responder a doenças infecciosas. Isso inclui trabalhar com parceiros para modernizar as organizações existentes, como a Organização Mundial da Saúde, para que sejam mais adequadas ao seu propósito, e moldando novas estruturas como o Fundo Pandêmico. A segunda função é alavancar a assistência estrangeira dos Estados Unidos para fortalecer os sistemas de saúde pública, incluindo laboratórios e cadeias de suplementos para contramedidas médicas vitais, a fim de enfrentar ameaças à saúde atuais e futuras, ao lado de parceiros nacionais, regionais e multilaterais. E terceiro, para elevar a segurança de saúde como uma prioridade central da política externa dos Estados Unidos, por meio de nossos compromissos diplomáticos e de nosso papel na formulação de políticas de segurança da saúde em todo o governo dos Estados Unidos, disse o secretário Blinken. Com esta agência, disse ele, forjaremos um futuro mais seguro para nossos concidadãos e para as pessoas em todo o mundo. Este foi o editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.